Sabe, a gente costuma pensar na educação de uma criança como uma corrida de revezamento, né?
Sim, é uma imagem bem comum.
A família corre o primeiro trecho, aí passa o bastão para a escola e pronto. A escola segue até a linha de chegada.
E cada um faz sua parte isoladamente.
Pois é. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? E se for, na verdade, a construção de uma ponte?
Uma ponte?
Sim, onde cada lado precisa construir sua parte ao mesmo tempo, com muita precisão, para que a estrutura não desabe no meio.
E essa ideia fica ainda mais forte quando a gente fala de educação inclusiva.
Exatamente. Olá, hoje a nossa análise mergulha de cabeça nisso, na parceria que deveria ser indestrutível entre escola e família para uma educação inclusiva que funcione de verdade.
Isso mesmo.
A gente se baseou num material acadêmico que investiga essa dinâmica bem a fundo, e o nosso objetivo aqui é entender as engrenagens dessa relação.
E a nossa missão hoje é ir um pouco além do óbvio.
Certo.
A gente vai explorar como a família molda os alicerces da educação, que tipo de ações práticas realmente fortalecem essa ponte com a escola e como a legislação brasileira, na verdade, amarra todo mundo junto nessa responsabilidade.
E o foco, claro, sempre no bem-estar e no desenvolvimento pleno da criança.
Sempre, sem deixar ninguém para trás.
Ótimo. Então, vamos começar por esse alicerce, pela base. A fonte que a gente analisou define a família não só pelos laços de sangue, mas pelas funções que ela exerce. E uma dessas funções, claro, é educativa. A ideia é que a família é o primeiro universo social da criança. Mas, sendo bem honesta,
Com a correria que é.
exato. Com pais e mães trabalhando o dia inteiro, às vezes em mais de um emprego. Essa premissa de família como primeiro e mais importante agente educativo ainda é realista? Ou a escola acabou, na prática, tendo que assumir esse papel?
Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e é um ponto central.
Imagino.
O que o material argumenta, e de uma forma muito forte, é que mesmo com todos os desafios modernos, essa função da família é insubstituível.
Insubstituível.
Sim. Pensa assim. É em casa que a criança aprende as ferramentas mais básicas para existir no mundo. A linguagem, o que é afeto, as primeiras noções de certo e errado, as regras de convivência.
O básico para viver em sociedade.
Exatamente. A fonte usa uma metáfora ótima. Diz que esses aprendizados são os alicerces para a vida futura.
Entendi.
A escola pode até construir o prédio mais incrível do mundo, mas se essa fundação for instável, a estrutura toda corre o risco de ruir.
Faz sentido. Então não é uma competição de quem educa mais.
Não, de jeito nenhum. É uma sequência. A família constrói a fundação e a escola ergue as paredes em cima dela.
E para isso funcionar, a comunicação tem que ser.
Perfeita.
Tem que ser.
Não é uma transferência de responsabilidade do tipo, toma que o filho é teu.
Longe disso, é um projeto de engenharia conjunto. A fonte reforça que a família é o primeiro agente educativo e a escola se junta a ela nesse processo. Ela complementa e expande o que foi iniciado em casa.
A continuidade, então, é a palavra-chave.
É a palavra-chave. A escola não parte do zero, ela edifica sobre uma base que já existe.
E essa tensão, imagino, fica muito maior no contexto da inclusão.
Ah, sem dúvida. O material afirma que essa parceria, que já é importante para todo mundo, se torna primordial para crianças com deficiência ou necessidades especiais. E a justificativa parece muito além do conteúdo da matéria, certo?
Sim, muito além. Aí entram em jogo fatores emocionais, psicológicos, que são extremamente delicados.
Como, por exemplo,
Ansiedade. A formação da autoestima, o medo da rejeição, são questões que exigem um acompanhamento integrado, cuidadoso, constante.
não dá para separar as coisas.
Não dá. A escola não pode cuidar do pedagógico e a família do emocional como se fossem caixinhas diferentes. Na vida da criança, tudo acontece ao mesmo tempo.
E por isso a participação da família tem que ser mais ativa e profunda.
Exato.
E o que seria essa participação na prática? Porque imagino que vá além de ajudar no dever de casa e na festa junina.
Com certeza. O material detalha algumas ações bem concretas. Por exemplo, revisar em casa o conteúdo que foi trabalhado em sala.
Mas não como uma cobrança, imagino.
Não, de jeito nenhum. É como uma forma de reforçar o aprendizado num ambiente seguro, sabe? Sem a pressão da turma.
Entendi. O que mais?
Outra ação crucial é participar das reuniões de planejamento pedagógico. E aqui está o pulo do gato.
Que é?
Não participar como um espectador que só ouve o que a escola decidiu, mas como um coplanejador.
Alguém que ajuda a construir o plano?
Isso. Que ajuda a adaptar o currículo, que compartilha o que funciona ou não funciona em casa. É a família que conhece as nuances da criança.
Faz todo sentido. A família tem dados que a escola nunca vai ter.
E vice-versa. Por isso a troca é tão importante.
E tem que ser uma via de mão dupla. O que o material diz sobre o papel da escola em iniciar essa conversa? Porque muitas vezes a família nem sabe por onde começar.
Esse é um ponto vital. A escola tem a responsabilidade de ser proativa.
Ela tem que dar o primeiro passo.
Tem. Ela deve ser a primeira a observar as dificuldades, documentar isso de forma clara e, o mais importante, chamar a família para conversar.
Acendeu o alerta.
Exato. O texto dá um exemplo clássico. A escola percebe uma dificuldade de aprendizado, uma questão de comportamento. Esse é o primeiro alerta.
E a partir daí?
A partir daí, a escola orienta a família a buscar profissionais externos, psicólogos, fonoaudiólogos,
para ter um diagnóstico mais preciso.
Então, a escola acende o sinal amarelo e a família assume a direção da investigação com esse apoio.
Perfeito. É essa a dinâmica. Certo. Mas depois desse alerta, a responsabilidade da família parece se tornar ainda mais complexa. Não é só levar no médico.
Nem um pouco. Após o alerta, a família tem o desafio de gerenciar as expectativas. E aqui o texto aponta para dois extremos muito perigosos.
Quais?
De um lado, a superproteção, aquela que sufoca a criança e impede ela de desenvolver autonomia.
E do outro?
A pressão excessiva, que pode simplesmente destruir a autoconfiança da criança. Encontrar esse equilíbrio é uma arte.
Uma arte muito difícil.
E tem uma citação no material de um autor, um tal de Ross, que é de arrepiar.
O que ele diz?
Ele diz que os pais são os principais responsáveis pela formação da autoestima da pessoa com deficiência, ajudando na aceitação da sua própria condição.
Nossa, pensa no peso disso.
É um papel que nenhuma escola, por melhor que seja, consegue cumprir sozinha. É algo construído no afeto, na aceitação diária, em casa.
É uma responsabilidade gigantesca. Ok, essa ideia de parceria faz todo sentido na teoria e é claramente crucial. Mas isso é só uma recomendação? Seria bom ser? Ou existe algo na lei que obriga essa cooperação?
Agora a gente entra num terreno fascinante. Não é só uma boa prática, é lei.
Ah, isso é importante.
E o interessante não é olhar para cada lei de forma isolada, mas perceber como elas se conectam, sabe? Elas criam uma verdadeira rede de segurança jurídica em torno da criança.
Um sistema integrado de responsabilidade. Gostei disso. Como ele funciona?
Bom, a primeira peça é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele garante o básico. Obriga os pais a matricularem os filhos na rede regular de ensino.
O ponto de partida.
Exato. Aí, em seguida, vem as leis maiores que dão o tom da coisa. A nossa Constituição Federal, no famoso artigo 205, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases.
Certo.
Elas dizem com todas as letras que a educação é dever do Estado e da família. A palavra E aqui é tudo. Não é ou um ou outro.
É uma responsabilidade conjunta.
É conjunta. A lei já elimina desde o início aquele jogo de empurra-empurra.
Perfeito.
E para amarrar tudo isso, especialmente no nosso tema, vem a Política Nacional de Educação Especial, de 2008. Ela é mais específica.
E o que ela diz?
Ela orienta os sistemas de ensino a garantir a participação da família e da comunidade. Então, veja a lógica.
A rede se formando.
Exato. O ECA garante a matrícula, a Constituição e a LDB definem a responsabilidade como compartilhada e a Política de Educação Especial diz como fazer isso na prática da inclusão.
Não são leis soltas, é um ecossistema jurídico.
É um ecossistema. E para fechar, o artigo 227 da Constituição ainda diz que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade. A lei não aponta um culpado. Ela cria uma teia de corresponsáveis.
Ok, a parceria é vital, tem amparo legal fortíssimo, mas a pergunta de US$ 1 milhão continua sendo: como tirar isso do papel? Se a lei existe e a necessidade é clara,
por que essa relação entre escola e família é, tantas vezes, tão cheia de ruído e desconfiança.
O material aponta para uma questão de mentalidade, de cultura mesmo. A base para fazer funcionar, segundo o texto, é diálogo, colaboração e compartilhamento.
Mas isso exige uma mudança dos dois lados.
Uma grande mudança. Os pais precisam parar de ver a escola como uma mera prestadora de serviço ou como uma autoridade inquestionável. Precisam se ver como aliados.
E os professores?
E os professores, por sua vez, precisam enxergar os pais como potencializadores do rendimento escolar.
Potencializadores, gostei do termo.
Porque os pais têm informações e uma capacidade de influência em casa que a escola jamais terá.
E essa mudança de mentalidade leva a uma mudança na comunicação, imagino?
Leva a uma mudança radical. O material faz uma crítica sutil, mas que é um soco no estômago.
Qual?
Não adianta nada a escola chamar a família só para dizer que o aluno não está aprendendo. Isso é só relatar um problema.
É como um médico que diz, você está doente e vira as costas.
Exatamente essa analogia. A verdadeira parceria começa quando a escola muda o discurso.
E qual seria o discurso?
Em vez do seu filho tem um problema, a conversa vira, olha, identificamos este desafio específico aqui e acreditamos que estas são as formas como a família pode nos ajudar em casa a superá-lo. O que vocês acham?
É sair do diagnóstico e partir para um plano de ação conjunto.
É mudar de o seu filho para o nosso desafio.
Essa pequena mudança na linguagem muda tudo. E o resultado disso, segundo o material, é visto direto na criança.
Com certeza.
Quando a família se engaja de verdade, a tendência é que o aluno se dedique mais, não por medo, mas porque se sentia amparado, amado.
Seguro.
Exato. A performance acadêmica, as notas, tudo isso vira consequência de algo muito maior, a sensação de pertencimento e apoio.
O objetivo final não é só passar de ano.
Jamais. É a formação integral do indivíduo, sua inserção plena na sociedade. E essa é uma tarefa complexa demais para ser feita por uma única instituição isoladamente. É impossível.
Então, para a gente resumir a nossa análise, o que a gente viu é que a família não é só o ponto de partida, mas um pilar que precisa se manter firme durante toda a jornada.
Isso mesmo, escola. Uma aliança que fica ainda mais crítica na educação inclusiva.
E delicada.
E delicada. E, por fim, essa não é uma relação opcional. Não é baseada na boa vontade. É uma exigência fortemente amparada pela nossa legislação.
A grande mensagem que a fonte nos deixa é que a inclusão de verdade não é um ato burocrático de matricular uma criança. Isso é só o começo.
É a ponta do iceberg.
A inclusão real é uma rede de apoio complexa, tecida com os fios da escola, da família e da comunidade.
E a força dessa rede?
A força dessa rede, sua capacidade de sustentar a criança, depende de três coisas. Comunicação aberta, responsabilidade compartilhada e um objetivo único e claro.
Que é o desenvolvimento integral daquela criança.
Com todas as suas potências e em todas as suas dimensões.
E sabe, tudo isso que a gente conversou me deixa com a última reflexão.
Manda.
O material que a gente explorou foca muito nos deveres da escola e da família. Eles são os protagonistas da história, claro.
Sim.
Mas a Constituição, naquele artigo 227 que você mencionou, aponta um terceiro elemento fundamental nessa equação.
A sociedade.
A sociedade. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Para além dos muros da escola e da porta de casa, qual é o papel concreto e a responsabilidade da sociedade na construção de um ambiente educacional que seja genuinamente inclusivo para todas as crianças?